antes do dia 24 de fevereiro, tu já imaginava que um dia na tua vida estaria tão imersa em uma realidade de guerra, uma realidade de refugiados, Clara?
Não, não nesse nível, né? Eu já havia trabalhado com refugiados de guerra aqui no Brasil, mas não em atuar em uma área de guerra ativa, não conflito ativo.
Claro. Clara, para quem... Eu tive a oportunidade de estar na Polônia no mês passado, circulei por algumas cidades acompanhando essa movimentação de refugiados e, felizmente, é uma realidade que o brasileiro desconhece o que passa uma pessoa que rapidamente precisa deixar a sua vida para trás para garantir a vida, garantir a sua existência. Conta um pouco para a gente, Clara. A gente sabe que as informações são muitas o tempo todo, mas qual é a situação de momento que vive o povo ucraniano? A gente vê aqui no Brasil que algumas regiões com uma relativa normalidade, outras muito pelo contrário. O que, que a Frente Brazucra tem visto nessas ações de ajuda humanitária?
Bom, primeiro eu acho que é importante pontuar que a Ucrânia é um país bem grande, né, territorialmente falando. Às vezes a gente tem a impressão que que a Ucrânia é um pouco menor do que ela realmente é. Então, são diversas regiões, né, na Ucrânia, e cada uma vai ter um impacto diferente, sente um impacto diferente da guerra. Como você disse, ali tem, em algumas cidades, especialmente no oeste, né, e ainda mais ali nas fronteiras com Hungria e Polônia, muitas cidades com um senso de uma sensação de normalidade maior, apesar, né, de ter ataque aéreo, bombardeio, sirene, né, ou de aviso ali de ataques aéreos com frequência, que não nem sempre se concretizam. As pessoas ali tentam ter uma vida mais próximo ao normal, comércio aberto, né, escolas, trabalho, até que, obviamente, cai uma bomba e a gente volta à realidade do conflito. E aí, outras regiões, né, da Ucrânia, as regiões no leste, nas cidades que a gente acompanha mais na TV, né, Mariupol, por exemplo, Donbass, Kharkiv, cidades destruídas, né, não existe uma normalidade, cidades tomadas, cemitérios, céu aberto, né, simplesmente uma casca do que foram ali as cidades até 3 meses atrás. E algumas outras cidades ali, por exemplo, na região de Kiev e arredores, né, então Bucha, Irpin, Borodianka, que são cidades que ficaram cercadas, invadidas pelos russos por mais de 30 dias, foram liberadas pelo exército ucraniano e que tentam, eu estava lá antes de voltar aqui para o Brasil, tentam encontrar, né, uma maneira de seguir em frente, então começam a fazer as limpezas da cidade, removendo os destroços, né, o concreto, enfim, as marcas da destruição, os veículos queimados, esmagados, mas não é uma coisa rápida, né, porque apesar de limpar as ruas, ainda não tem eletricidade, em muitos lugares não tem água, a destruição vai estar sempre presente ali por um longo período, né, as casas destruídas, as marcas de bala nas árvores. Então, cada lugar da Ucrânia vive a guerra, experiencia a guerra de uma maneira diferente, mas todos sofrem no conflito.
É possível, Clara, escolher um único momento em que você ficou mais emocionada, mais sensibilizada ao longo desses 3 meses?
É bastante difícil, eu acho que foram várias etapas diferentes, né? No começo ali, a gente com os resgates, quando eu tirei uma família ucraniana que o pai pediu para eu tirá-los, você entrega, né? Ver ali a família, você entrega uma total estranha, que não fala a língua, que não é de um país perto do seu, para tentar levá-los, né, para uma área de segurança. Muito, muito emocionante, especialmente depois do reencontro com esse pai, né, eu não reencontrei a família ainda que está na Alemanha, mas eu reencontrei o pai 2 vezes, levando comida e medicamento para ele e para os avós. Esse é certamente um momento muito, muito emocionante do ponto de vista do resgate, e claro, a primeira vez que eu me deparei ali com o resultado direto né, da guerra, quando a primeira vez que eu fui para Kiev, eu passei por uma estrada que no dia anterior tinha tido uma batalha, né, um confronto, que os ucranianos saíram vencedores da batalha, mas foi a primeira vez que eu tive ali o contato com os corpos, né, com os civis que faleceram durante esse ataque, né, das tropas que desceram ali da Bielorrússia. Então, acho que esses são momentos distintos e icônicos.
Bom, para quem acompanha o trabalho da Frente Brazucra, a Clara dá para dizer que é a pessoa que mais aparece ali no Instagram da rede do grupo. Mas quantas pessoas hoje fazem parte dessa rede de apoio? Eu vejo que vocês têm recebido aí ao longo das últimas semanas muita ajuda de outros países da Europa, de doações. Como é que tem sido essa ação, essa dinâmica para continuar levando apoio para quem ainda permanece na Ucrânia, Clara?
A gente tem, né, na Frente Brazucra um grupo core ali, 8 pessoas, eu, a Mari, a Lígia, a Lorena, o Igor, a Ju, o Jorge, o Henrique, que são desde assim, praticamente do começo. Cada um tem uma função e ajuda, né, no que é possível, já que assim, eu sou a única pessoa que ficou ali 24 horas por dia, especialmente no território ucraniano. E atuar na Ucrânia é uma questão de estabelecer networking e uma rede forte de contatos, né? Hoje, a maioria das ajudas que chegam ali, especialmente onde a gente atua, são de pequenos coletivos e civis se organizando para ajudar a Ucrânia. A gente vê pouca ajuda de grandes organizações, né, que trabalham, às vezes, assim, numa área mais para o leste. Então, a gente trabalha com o pessoal da Suécia, França, Polônia, né, Holanda, você deve ter comentado, porque chegaram agora 2 carros com doações vindo da Holanda. Eles ficam ali no nosso headquarters, né, da Frente Brazucra, e depois passam ali para a nossa rede de contatos na Ucrânia. Então é um exercício de trabalhar juntos, né, pela mesma meta.
Claro. Você acabou se tornando uma figura expoente em mostrar esse trabalho. Eu vi que você já deu entrevistas também para veículos de outros países. Trazendo um pouco da minha experiência de poucos dias pela Polônia, Clara, no mês passado, eu vi que o polonês tem se mostrado um povo extremamente solidário pelo que está passando ali na fronteira ao lado com os ucranianos. É claro, é uma pergunta meio sem resposta, mas queria a tua impressão sobre isso. Até quando vai ser possível se manter um trabalho de apoio que é tão fundamental, é tão imprescindível para essas pessoas que estão precisando?
Hoje já não existe o apoio que tinha no sentido físico nas fronteiras, né? Por ter diminuído drasticamente o número de pessoas saindo da Ucrânia. Hoje, na verdade, tem um retorno, né, das pessoas. As pessoas fazem o caminho inverso, muitos voltam para a Ucrânia. Então, a maioria dessa mobilização, especialmente da PA, né, que é o serviço humanitário polonês, já atuam numa proporção muito menor do que era no começo. E apesar de ter muita gente solista, eu acho que é importante falar também, assim, que existe um grande abuso por parte de autoridades polonesas nas fronteiras, né? Eu já fui deportada mais de uma vez na fronteira, eles me mandaram de volta para a Ucrânia. Tem o caso dos nigerianos que a gente acompanha, que eles foram deportados de volta para a Ucrânia também. Então, apesar de ter gente maravilhosa, né, maravilhosos na Polônia, como, por exemplo, o dono do apartamento que nos hospeda, que ajuda sempre, muito, muito solícito, existe também outro lado que eu acho que tem que ser exposto, né? Então, dessa parte especialmente de polícia e imigração na Polônia. É difícil prever até quando que vai durar a ajuda, né? A gente vê, claro, uma queda do interesse, e quanto mais normal fica o conflito, mais rotina, menos as pessoas engajam. E é por isso que é importante a gente sempre falar sobre, né, para a lembrar as pessoas que a guerra não acabou, que as pessoas continuam morrendo e que a reconstrução vai ser longa quando acabar e se acabar esse conflito.
É, e aí tu me permita botar novamente uma impressão minha e a oportunidade, oportunidade que eu tive de conversar com algumas pessoas aqui em Caxias do Sul, especialmente eu conversei com uma escola do município, do interior aqui de Caxias, que é muito grande, e eu percebi a importância em explicar para crianças e adolescentes o que é o refugiado. Porque é uma realidade tão distante da nossa aqui, de precisar sair correndo para garantir a sua vida e deixar para trás tudo, a casa, o convívio com amigos, com parte da família. Eu acho que sensibilizar o que é o refugiado, para quem não está acostumado com essa realidade, eu acho que, pelo menos eu entendi que é uma maneira importante de manter o assunto vivo para quem está aqui no Brasil a tantos quilômetros de distância. Não sei se tu concorda.
Não, eu concordo 100%, tanto que eu vim exatamente para fazer essa conscientização, né? Eu acredito que, estando aqui, pessoa física, né, a pessoa me vê, e eu também trouxe inúmeros artefatos da guerra, né, que foram presentes que eu ganhei por trabalhar lá, né, representando os brasileiros. Então eu trago para as pessoas poderem ver, tocar, né, e ter ali a guerra o mais tangível possível, né? E eu acho que isso realmente aproxima as pessoas da realidade, o que faz com que a gente consiga desenvolver uma maior empatia, né, sobre o assunto.
Com certeza. Clara, para terminar nossa conversa e agradecendo a tua disponibilidade, quem quer conhecer mais a Frente Brazucra e, mais do que isso, se tem condições de dar algum auxílio, estou longe, não consigo doar. Não, existem caminhos que você pode colaborar com o povo ucraniano, que o pouco que eu tive contato me parece um povo forte, um povo orgulhoso da sua terra e que quer, assim que possível, que reza para que essa guerra acabe e possa voltar para o seu país. Então, um caminho, um meio para colaborar com o trabalho de vocês e continuar ajudando os ucranianos, Clara.
Eles não só rezam, como eles lutam para que a guerra acabe, né? Então, a Ucrânia ali vai sair vencedora dessa guerra. E é o que você disse, eles são muito orgulhosos mesmo. Eu acho que são muito parecidos com os brasileiros. E é um povo que merece nosso respeito e ajuda. Para quem quiser contribuir no nosso Instagram, como já foi dito ali, o @frente_brazucra, Braz com Z, Ucra de Ucrânia, você pode fazer a doação na nossa vaquinha. E hoje também, uns 3 meses de guerra, a gente vai fazer uma rifa com as camisetas e os bonés que eu trouxe da Ucrânia, né, com uma frase que é uma frase que representa ali logo o início da guerra. Então vocês também podem acompanhar no nosso Instagram.
Slava Ukraini, é isso?
Slava Ucraina, é. E aí é o Heroine Slava.
Uhum. Perfeito, claro.
Glória à Ucrânia, glória aos heróis.
Clara, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, a você que está aqui no Brasil, aos brasileiros que continuam lá na Frente Brazucra, dando esse apoio a quem está precisando decorrência da guerra. Bom trabalho.
Eu que agradeço o espaço, muito obrigada.